todos, podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Sandro Rezende. O Sandro é cofundador do Manicômio, que é um espaço de criação e galeria de arte bruta e promove trabalhos desenvolvidos por artistas com doenças mentais. Olá Sandro, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, obrigado pelo convite.
Olha essa. Sandro, eu, como muitas vezes faço, admito-me como leigo, e como te dizia antes de começarmos a gravar, eu não tenho a certeza se sei e não tenho a certeza se sabemos como sociedade exatamente o que é que estamos a falar quando falamos de saúde mental e de doenças mentais. O que é, pelo menos para ti, ou melhor, a que é que te referes quando tu falas em doenças mentais e saúde mental?
Olha, João, também não sei muito bem, confesso-te. Se calhar esse é o grande segredo do nosso projeto. Pronto, eu comecei a trabalhar no Júlio de Matos há 20, eu digo que é 22 anos no papel, mas já o papel já vai passando. Já sou pai, é 23 ou 24 ou 25, já não sei. E de facto, o Júlio de Matos foi talvez a minha maior aprendizagem de vida. E eu fui para os Júlio Matos muito preconceituoso e com muitos estigmas associados à doença mental, mas fui também por uma forma muito egoísta, porque eu queria basicamente tirar inspiração para o meu trabalho artístico, entre aspas, né? E fui muito à procura. Era o miúdo parvo, né? Portanto, era o miúdo queria ir à procura das musas, dos defeitos, das pessoas, físicos que eu pudesse trabalhar em desenho, etc, etc. Claramente a maior lição que aprendi foi tentar ao máximo ser humilde o máximo possível, e percebi dentro dos Júlio de Matos, percebi que a saúde mental, neste caso a doença mental, por vezes, nem sempre, também aprendi na minha vida que nem sempre, está ligada muito a uma grande honestidade. Eu não te vou romantizar a coisa, né? Porque a doença mental é uma coisa, logicamente, com muita dor e é uma doença, portanto, temos de tratar como uma doença, ou seja. Mas muitas das pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Júlio, percebi que estavam ligadas a esta honestidade, a esta transparência e, por vezes, muita autenticidade que nós, por vezes, não temos. E quando digo nós, digo... Isto é muito estranho, porque cada vez mais acho que não existe uma separação entre doença mental e saúde mental, quem somos ou deixamos de ser. Portanto, muito resumidamente, nós, para tu passares à segunda pergunta e para não estar aqui a encher a conversa, não sei responder a isso. Sei responder que gosto muito de trabalhar com pessoas muito transparentes, muito autênticas e muito honestas. Gosto de trabalhar com pessoas que são especiais e tu aí nitidamente percebes o especial, portanto, não se consegue imitar o especial, né? Ou tu és especial ou não és. E acho que esta palavra especial, no contexto de saúde mental ou doença mental, tem uma conotação negativa. Eu gosto do especial porque realmente as pessoas são bastante diferentes e têm uma abordagem muito diferente do dito normal, entre aspas. Mas é um diferente muito bom. E este especial tem que ser visto como uma coisa muito boa. Portanto, dentro da tua pergunta, mas já me perdi, com essa foto que perco muito. Para mim, a saúde mental ou a doença mental está claramente no ponto de autenticidade e honestidade. Logicamente, com sofrimento, mas. Este ser especial que nós, por vezes, tentamos o ser imitando, é falso, né? E ali existe um especial muito correto. Eu não digo que generalmente somos todos assim, né? Porque conheci pessoas com uma doença mental extremamente perversas e más na vida, como ao contrário, né? Mas aqueles com quem eu trabalho, que são muitos, né? São muitas pessoas com quem eu trabalho, têm esta particularidade. Para mim, e isto de uma forma muito romântica, até a doença mental para mim é este lado.
Esse lado autêntico, não é, que tu dizes, transparente, sem os filtros da sociedade, enfim, digamos, curiosidade pura, achas que isso é causa ou é consequência da doença mental? Ou nenhuma, ou ambas, não sei.
Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que é da pessoa, né? Eu acho que é do ser que é, da sua identidade, quem é essa pessoa.
Com ou sem
Eu
dor.
acho que a doença não escolhe
Certo.
aquela pessoa, quer dizer, a pessoa também não escolhe aquela doença, se calhar é mais assim. O facto de estar associado a uma doença que muitas das vezes proibiu-os, entre aspas, socialmente de ser mais do que o que as pessoas possam ser, porque a doença mental tem aqui uma coisa, tem aqui um estigma muito. Tanto a doença mental e outras doenças, não é só a doença mental. Tem aqui um estigma muito associado, João. Eu vou-te fazer aqui uma espécie de uma analogia, um bocadinho de Palerma, mas que se calhar faz algum sentido, não é? Quando. Eu vou-te dar como exemplo, João. Se tiveres um problema de álcool, quando és miúdo, os teus pais vão claramente levar-te ao médico, não é? E o médico vai-te dizer que tu tens um problema de álcool. E depois vais para um centro de oncologia e vais trabalhar esse teu problema, não é? Então, assim, então, esta particularidade, que é as pessoas, a maior entidade que essas pessoas têm é a sua própria doença, o seu problema. E quando chegam ao médico, o médico vai resolver o problema. Portanto, nós estamos sempre a carregar neste problema. Portanto, é muito difícil as pessoas desassociarem-se do seu problema. E este carregamento de doença mental é constante, é dos familiares, é dos médicos, é dos técnicos, é até chegares ao emprego, é até chegares o que é que seja, as pessoas vão-te rotulando e tu próprio, quer queiras, quer não queiras, tens este rótulo lá dentro, no teu mindset, não é? Isto acontece muito quando as pessoas vão ter comigo, seja o manicômio, seja o Joelho de Matos, que a primeira coisa que me vão dizer é qual a sua doença que eles têm. Que, honestamente, não me interessa nada.
Faz parte do BI, não é? Está aqui lá, sou João e isso sou não sei o quê.
É uma espécie de mindset que lhes foi imposto e que eles carregam isso, não é? Porque tiveram que carregar, porque foi assim que foi imposto. Mas depois essa doença passa a ser o seu bem maior ou o seu mal maior, não é? Pronto. E dentro da nossa filosofia de trabalhar é isso que nós tentamos trabalhar, que é não é a doença que são as pessoas, não é a doença que rola a pessoa. Portanto, também não sei te responder a essa pergunta. Acho que não vou conseguir responder nenhuma pergunta como deve ser.
Vou tentar, vou ver se é a terceira. A arte ou a expressão artística pode ajudar a, como tu dizes, a libertar dessa cruz, não é? Desse rótulo da doença. Podemos encaixá-la noutro sítio, libertá-la, descarregá-la, ou até lembro-me agora, carregá-la com propriedade, não é? Se lá até quase com orgulho.
Pode das duas maneiras, mas mais uma vez é conforme a atitude da pessoa. Eu acho que a arte pode trazer dignidade, mais dignidade, que as pessoas já o têm, né? Mas pode trazer mais dignidade e dignidades de várias categorias, artística, social, humana e económica. Eu acho que a arte pode trazer isso, mas é preciso que haja bom trabalho para que isso aconteça, né? Portanto, nem tudo o trabalho que as pessoas fazem é bom, seja o meu, o teu, o que é que seja, né? Isso também depende muito do empenho da pessoa no seu ateliê. Dentro do manicômio também existe isto. Dentro do manicômio, no Joelho de Matos, existe isto, não é? Existe uma forma muito honesta de dialogar uns com os outros e quando realmente o trabalho é mau, a gente diz que o trabalho é mau. Quando realmente o trabalho é bom, o trabalho é bom. O que traz aqui um lado de frustração. Portanto, a arte liberta, traz dignidade, mas também a frustração aqui ao mesmo tempo, porque as pessoas depois querem chegar a um ponto, não conseguem chegar. Portanto, dilui-se aqui nesta filosofia muito engraçada que é, ok, isto traz-me dignidade, mas eu tenho que trabalhar. Portanto, se isso não acontecer, eu não vou ter dignidade. Portanto, existe aqui esta preocupação das pessoas trabalharem. Depois existe a preocupação do mercado, existe como é que o mercado vai reagir, como é que as pessoas vão comprar, se eu faço este trabalho sem que vendo mais, se eu faço outro trabalho sem que vendo menos. Toda essa corrupção, entre aspas, social e mercantil e económica, pode de facto danificar um bocadinho o trabalho e essa liberdade. Mas até agora, passado 4 anos de manicômio e muitos anos de Júlio de Matos, vi muito poucas vezes isso acontecer. Já aconteceu, claro, mas vi muito poucas vezes isso acontecer. Portanto, o trabalho liberta, mas acima de tudo traz dignidade. Mas para ter essa dignidade temos que trabalhá-la. E não é por ter uma doença que o trabalho é melhor. Isso não vai acontecer, não é? Portanto, é ao contrário, às vezes pode ser ao contrário, porque as pessoas não têm vontade de trabalhar, não têm vontade de desenhar, estão deprimidas, estão com depressão e não conseguem o fazer. As pessoas com quem nós trabalhamos, esta filosofia está impregnada lá dentro, as pessoas têm que trabalhar mesmo muito para que os resultados sejam bons, para fazer as pressões onde quer que seja, seja no Chiado, ou a próxima será no Mato, etc.
Eu em tempos trabalhei num centro de inclusão e de apoio à pessoa com deficiência e notava isso, que às vezes bastava a pessoa levantar-se, não é? O cliente, não é? A pessoa com deficiência nesse caso, levantar-se e fazer alguma coisa, e já era especial, usando aquele termo que tu usaste há pouco. Aquilo, pronto, lá está, a minha área não é esta, trabalhei lá em questões de comunicação e de marketing. Pá, isto não é dignificante, como tu dizias, não é só porque fez alguma coisa, não é? Não sei, esse caráter especial, mas o especialzinho, não é? Que se lhe atribuía, deixava-me sempre assim um bocado desconfortável. Mas sempre optei por, olha, aplaudir o esforço, mais do que dizer, wow, isto é incrível, porque eu também não estou apto para dizer isso. Isto leva-me a outra questão que estava a ouvir-te, e tu dizias, não é se isto é bom ou não é bom, não é? O que é que decide e quem é que decide se alguma obra é boa ou não é boa?
Pronto, e aí temos que contar com a nossa experiência de 20 e tal anos de arte, não é? Acima de tudo é um diálogo muito honesto entre nós todos, não é? E faz parte de qualquer artista, é uma parte curatorial quando se faz para uma exposição ou para um trabalho, não é? Quando se faz uma exposição, claro que nem todos os artistas têm o trabalho dentro do contexto da parte curatorial, seja para um museu, seja para uma galeria. Portanto, há uma pré-escolha curatorial, como qualquer curador faz esse trabalho. Esse trabalho faço eu, depois faço juntamente com mais dois colegas meus e juntamente com os artistas que estão envolvidos no projeto. E eles entendem as razões porque os trabalhos não vão. Como qualquer artista tem que entender, não é? Porque, e aqui muito abertamente, que é, se o trabalho for mal, se eu estou por o trabalho só por uma questão de paternalismo, caridade, ajuda, o que é que seja, estou a estragar tudo. Estou a estragar o trabalho deles, estou a estragar eles, estou a estragar o meu trabalho, estou a estragar o trabalho do manicômio, estou a estragar o trabalho da galeria e o trabalho da exposição. Portanto, isso não, eu não faço isso. Portanto, o que eu faço é mesmo, de uma forma muito profissional e, mais uma vez, honesta e aberta, dizer, olha, este trabalho é bom por esta razão, é para este trabalho que estamos a trabalhar, é para esta exposição, é para este tema, vamos trabalhar para aqui. Se as obras já foram feitas, podemos readaptá-las para o espaço, mas geralmente são obras novas. E se as obras novas que estão-se a fazer não forem boas para o espaço, claramente não vão, e as pessoas compreendem isso. E as razões são estas. Nós não podemos estragar, entre aspas, o trabalho daquela pessoa, aquela pessoa, a sua dignidade artística, a sua dignidade também social, assim como o manicômio, como o projeto todo. Portanto, é de uma exigência grande, não é por isso que temos tido sempre, como é que se costuma dizer, 5 estrelas no Expresso, né? De crítica, porque tentamos sempre ter esta exigência. E, de facto, eu tenho muitas dúvidas, e se calhar ainda bem, e aconselho com outros colegas meus das Belas Artes e de galeristas e que trabalham em arte para me ajudarem num processo que eu estou mais indeciso por vezes. E dentro da própria equipa do manicômio temos pessoas de semiótica e pessoas de imagem que nos trabalham, também ajudam a trabalhar nestas áreas. Portanto, é tudo muito sério, é tudo muito honesto, é tudo muito profissional.
Esse profissionalismo, essa excelência, essa exigência, como tu há pouco dizes, requer empenho e trabalho. Mas parece-me que para haver condições, ou melhor, é preciso condições para poder dedicar esse empenho e esse trabalho. E a minha questão é se foi por isso que há 4 anos te lembraste e decidiste fazer o manicômio.
Foi por várias razões. Foi para limar um bocadinho aquilo que nós já fazíamos dentro do Hospital Júlio de Matos. O Hospital Júlio de Matos é um espaço e continua a ser um espaço incrível. Eu gosto muito, cresci lá dentro, né? Estou lá há 20 e tal anos. E continuo a achar que é um espaço incrível, dentro dos defeitos que tem e das virtudes que tem. Mas havia, dentro dos ateliês, que eu trabalhei lá há 20 anos, havia aqui algumas particularidades que podiam ser melhor trabalhadas. Mas sendo ele um hospital público e com as suas logísticas públicas e burocracias públicas, não era permitido isso. Mas já há muito tempo que eu e o Zé, o meu colega que faleceu há quase 2 anos, eu andava sempre a dizer, Zé, temos que fazer isto, temos que fazer o manicômio, temos que fazer o manicômio. Mas como estávamos muito envolvidos em muitos projetos, não conseguíamos ter cabeça para fazer o manicômio. E curiosamente veio de uma tragédia o manicômio. Eu sei que o meu pai está com cancro, a primeira vez, e digo ao Zé, olha Zé, agora vamos fazer, até porque a minha cabeça não está tão focada mais uma vez na doença, né? O meu pai começou com essa doença, eu comecei o manicômio, depois o meu pai faleceu, passado, o manicômio tinha 2 anos, portanto, em todo o processo de crescimento do manicômio, fui também o crescimento da doença do meu pai, mas também acompanhei sempre o meu pai nesse processo. E havia aqui coisas que era preciso limar, uma delas, ou várias delas, uma delas era como é que os artistas, dentro do Júlio de Março, o que acontecia? Os artistas estavam no ateliê e quando, portanto, tinham que ganhar dinheiro para sobreviver, né? Tinham que arranjar um emprego. Então, o outro trabalho com eles, por vezes era muito ingrato, porque eu tinha estado durante um mês, 5 dias ou 3 anos, portanto, eu nunca sabia onde é que nós podíamos trabalhar, onde é que nós podíamos ir. Então, o manicômio tinha que arranjar forma mínima que as pessoas não tivessem que ir à procura de um trabalho básico para sobreviver. E isso foi a primeira opção. A segunda opção era que os ateliês dentro do Júlio de Mares tinham uns horários muito rígidos, portanto, é das 10 ao meio-dia, das 2 às 14 às 16. Tenhas ou não tenhas vontade de trabalhar. Né? Portanto, isso também não é nada benéfico, se queres que te diga, dentro do espaço, não é nada terapêutico, sendo que eu estava dentro de uma terapia ocupacional, portanto, não fazia nada, não era nada terapêutico. Portanto, o do manicômio não tem horários, todas as pessoas têm chaves e entram quando querem. Eram as pequenas coisas de haver liberdade para expor com quem que fosse, seja internacionalmente, seja com uma marca, seja o que é que for. E as condições das vendas. As vendas para sobrevivência é muito importante. E isto notou-se bastante no manicômio, a diferença. Os artistas começaram a vender bastante, começaram a ter maior rendimentos, começaram a ter uma ótima vida. Alguns artistas fizeram uma pipa de massa por mês, e têm conseguido, a capacitação financeira destas pessoas tem sido incrível, para ser muito honesto. E então, essas são as diferenças, foi aí que nós, temos que criar isto. E claro, tínhamos de tirar dentro dos muros do Júlio de Matos. Mas antes de tirar dentro dos muros do Júlio de Matos, nós fizemos tudo, mas tudo, para que a população fosse para dentro do Júlio de Matos. Desde teatro imersivo, teatro para crianças, exposições constantes, concertos de punk rock, tudo o que vocês possam imaginar. Mas os muros continuam a ser impeditivos. E pintámos os muros até, todos, o maior muro de arte urbana do país, blá, blá, blá. Mas de facto os muros são impeditivos. Portanto, foi este limar de pequenas coisas que nós achávamos que podia ser melhorado, que melhoraram. E depois o manicômio cresceu bastante, com a entrada de outras pessoas, com a entrada da Catarina, com a entrada do Aníbal, com a entrada da Mónica, foi crescendo e tornou-se uma coisa muito mais poderosa, não tão focado só na doença mental, mas também nos direitos humanos.
Eu acho, estava a ver-te uma coisa muito curiosa, que é, basicamente foram do 8 para o 80, no bom sentido, não é? Foram para um open space, não é? No Beato, não é? Uma zona sexy da cidade de Lisboa, em que toda a gente entra e sai quando quer e quando lhe apetece trabalhar e quando sente alguma vontade e inspiração. Lá está, porque não é das 10 ao meio-dia todos os dias, ou quando tem de ser que vai surgir essa inspiração. Isto foi, presumo, consciente, não é? Foi uma decisão pensada.
Foi muito consciente, mas ao início estávamos muito atentos para perceber o que é que poderia correr mal. E em 4 anos, sendo que 2, né, estamos de Covid ou estamos de quarentena, não temos nenhuma descompensação. E temos descompensação física, médica, né? Portanto, que era a minha grande preocupação, se pode haver uma descompensação física, mental, neste caso. E não houve. Sempre entre apoios entre eles, entre apoios com a equipa toda, tudo muito presente, tudo muito físico. Pá, uma boa família, aquelas que se zangam, mas que volta tudo ao início e está tudo ok. Isso tem acontecido dentro do espaço, um grande entre apoio. Pá, e foi uma surpresa dentro deste arriscar, né, de ir para um co-work onde estava várias empresas conjuntas, onde as nossas mesas nesse caso estavam no mesmo sítio, portanto estavam espalhadas pelo espaço, onde havia uma maior conotação que era, para mim era importante que isso acontecesse com outras pessoas, de porta aberta, antes do convite era de porta aberta. Foi tudo pensado para que isto pudesse correr bem. Para correr bem, houve ali um grau de risco, como é óbvio, mas até hoje tem corrido muito bem.
Isso poderá querer dizer que essa liberdade, essa flexibilidade, essa autonomia podem ajudar à terapia, não é? Ao processo terapêutico?
Eu acho que pode ajudar a todas as pessoas que querem, a todas as pessoas que têm a sua saúde mental privilegiada. João, eu vou dizer assim, se eu te der um espaço de liberdade total, onde tu tens o teu próprio horário, onde tu fazes o teu trabalho que tu gostas, onde ganhas dinheiro com isso, acho que faz bem à saúde mental de toda a gente.
Certo.
E é isso o processo, que é, eu não posso só desenhar um manicômio só para as pessoas que têm problema de doença mental, eu tenho que desenhar um manicômio para que todas as pessoas sintam-se confortáveis com. É que este equilíbrio de direitos humanos, para mim, é muito importante. Toda a equipa que trabalha tem que se sentir muito bem, como os artistas que trabalham têm que se sentir muito bem, como eu tenho que me sentir muito bem, às vezes não me sinto bem, às vezes sou muito bruto, mas isso eu verbalizo, como qualquer um de nós verbaliza. Portanto, eu tenho que pensar neste espaço assim, e depois tenho que pensar no espaço de ecossistema dentro do próprio co-work. Quem é que eu vou estar, com quem é que eu estarei, qual é a equipa que faz sentido, qual é a empresa que estará bem, e até mesmo quando nós fazemos intervenções com empresas, com marcas, e tudo isto é muito pensado nesse problema, que é, epá, isto tem que correr muito bem, e como é que nós vamos trabalhar os direitos humanos também das pessoas com quem nós estamos a trabalhar ao nosso lado? Como é que nós vamos trabalhar a saúde mental deles, sendo que nós não temos obrigação para tal, mas não faz sentido que isso aconteça dentro de um projeto deste. Portanto, todo o ecossistema é pensado, toda a comunidade é pensada. Portanto, não é só para os artistas do manicômio, mas também para a equipa, para o co-work, para a comunidade local, na zona do objeto toda, nós temos portas abertas, temos protocolos conjunto à freguesia, temos só compramos coisas das zonas do Beato. Toda esta preocupação é constante dentro do projeto do manicômio.
Tu podias, essa descrição toda que falaste, podia ser dita por um qualquer gestor de uma grande empresa sobre um novo escritório, sobre um novo open space, lá está, numa zona sexy da cidade, e é isso que mais me fascina no manicômio. Reconhecem o estigma, mas não falam nele. Parece que, está, quase não ao descrever esta parte, quase não falaste na questão da doença, foi mais na questão da saúde, ou seja, tratar a questão, porque, como tu dizias, este projeto tem de o fazer, tem de estar, pelo menos, atento a isso, mas é muito mais do que tratar a doença, né? É garantir a saúde, parece.
Nós temos uma vantagem, João. Nós, dentro do manicômio, não temos doença mental, né? Porque nem saúde. Temos uma ótima saúde mental, porquê? Porque verbalizamos. Porque quando estamos mais frágeis, seja artistas, equipa, médicos, verbalizamos. E não temos vergonha de verbalizar. Não há o medo, não há o estigma de verbalizar. O que é que acontece? Claramente não temos doença mental porque tratamos-la e estamos prontos para atacá-la. Né? E provavelmente, dessas empresas que tu falaste, não é provavelmente, eu sei que agora vou estar a trabalhar em algumas delas, nós já trabalhamos com algumas delas sobre isto, existe muita doença mental escondida e com muita vergonha. Existe muitos erros de direitos humanos dentro da própria empresa, e com muita vergonha também da própria empresa, e as empresas começam a olhar para nós como algo dentro da nossa filosofia que pode trazer também para eles. E nós já fazemos isto com algumas empresas e vamos começar e vamos continuar. Temos uma dinâmica hierárquica muito engraçada, portanto é muito horizontal, até mesmo financeiramente é muito horizontal, não há, e é muito transparente, como nós não temos paredes. Nós falamos de tudo em frente a toda a gente, quer dizer, não temos esse medo de assuntos mais confidenciais. Quando estamos numa sala fechada, verbalizamos, e as pessoas provavelmente do manicômio sabem de todas uns dos outros do que é que está a acontecer, deixar de acontecer, não em termos de saúde mental, mas em termos de gestão do projeto. Temos sempre a preocupação, a Catarina tem sempre a preocupação de fazer uma grande reunião todos os anos para saber o que é que nós vamos fazer, o que é que vai acontecer. E nos momentos de decisões, seja na contratação de alguém, as equipas estão todas juntas para se perceber o que é que vai acontecer. E isso tem sido um facto engraçado. Por exemplo, nós temos cerca de 30 médicos que trabalham nas consultas sem paredes, acho que já vais falar sobre isso. Mas esses médicos não podem tratar os nossos artistas porque são colegas. Não é? Portanto, e funciona assim nesta filosofia.
Assisto fascinante. E lá está, tudo o que disseste agora. Podem ser conselhos interessantes para qualquer empresa que esteja preocupada com esta questão. Pelos vistos, como tu dizes, já há várias que estão. se calhar quase por obrigação.
Sim, é preciso, há várias coisas que não fazem sentido, desde a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, como é lógico, qualquer pessoa que tenha cancro, que tem mais de 60% de incapacidade, é causado como deficiente, portanto. E também acho que o envolvimento das grandes empresas, e eu acho que isso talvez vá mudar no futuro, eu espero que no futuro breve, o investimento da contratação de inclusão, que têm que o fazer por regras do Estado, né, e obrigação, deem àquelas pessoas posições dignificantes e com trabalhos dignificantes. Não é só a pessoa que vai carregar no Enter todos os dias ou abrir a porta do espaço. Tem que estar em momentos de decisões, tem que ter decisões tomadas, tem que estar em momentos importantes da empresa. Eu espero que isso vá mudando ao longo dos anos, eu acho que vai mudando. Eu conheço muitas empresas que já o fazem, outras muito menos, né? E as empresas arriscam um pouco nesse lado. Estou muito focado no negócio, como é óbvio, né? São empresas, mas também arriscam um pouco neste outro lado de saber, que é um lado de talento que estas pessoas têm, e não os leva em consideração. Eu acho que isso terá que mudar rapidamente. Eu acho que vai mudar. Acho que o Manicom é um bom exemplo para as pessoas perceberem. Aliás, eu acho isto engraçado. Caso não sabes isto, mas o Expresso está a fazer lançamento das 50 pessoas do futuro, não é?
Sim, sim, do passado e do futuro, sim.
Duas são do manicômio.
Uau!
Eu acho isto engraçado, se calhar uma empresa não tem duas pessoas associadas lá dentro, não é? Eu acho isso muito engraçado que aconteça, não é? Como é que um projeto de responsabilidade social, que eu não me vejo assim, mas pronto, só para identificar, tem duas pessoas do futuro no presente, não é? E isso quer dizer muita coisa, quer dizer que nós pensamos de uma maneira eu não sei se é futuro, mas para nós faz sentido, para nós é básico, e eu acho que podemos pensar mais além, já estamos a pensar mais além, o que é que nós podemos fazer melhor. Vou-te dar um exemplo, todos os nossos artistas têm seguro de saúde, têm Multicare, por exemplo. Não sei se posso dizer mais, como já disse, mas têm todos seguro de saúde, portanto temos essa preocupação, alguns têm contrato de trabalho connosco. Dentro do, então, um caso muito fácil, que é uma artista que é a Micaela, que entrou há uma coisa de dois anos e tal, com um trabalho muito bonito. Ela é brasileira, búlgara, tem um trabalho muito, umas coisas muito brasileiras, mas depois connosco foi tremendo, começou a fazer um trabalho incrível de retrato, de desenho cozido, fez várias exposições muito importantes, quer dizer, para nós muito importantes, começou a vender bastante, e depois chegou aqui um ponto que nós precisávamos de uma pessoa para estar a dar aulas no Júlio de Matos, às pessoas do Júlio de Matos, e eu disse, na altura disse ao Aníbal, é a Micaela, portanto, a Micaela passa de artista, há um tempo, mas tenho que contar trabalho com o Manicom, neste caso, para dar aulas no Hospital Júlio de Matos. Pronto. E todo este investimento na pessoa e no talento que ela tem, faz todo sentido. Não faz sentido ir buscar um professor de arte que nem eu conheço. Faz-me sentido ir buscar esta pessoa que tem um trabalho incrível, que é muito bem formada, que sabe perfeitamente dar aulas e que para nós há zero estigma que ela tenha tido doença mental. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Para nós não faz... É indiferente. E eu acho que isso era bom que as empresas grandes começassem a pensar. Não sei, é uma teoria.
Eu acho que é uma teoria, acho que o Manicom pode ajudar a pelo exemplo, pode mostrar isso. Mas agora tenho uma curiosidade, que é, lá está, retirar o estigma, mas chama-se Manicom. E eu acho, e tenho uma história curiosa que quero partilhar contigo, que há bastante estigma nesta palavra. Se bem que o estigma de palavras por si só já é um conceito estranho, mas esta palavra suscita emoções e pensamentos negativos, pelo menos a mim. E porquê? Porque eu desde muito cedo que sei o que é o Júlio de Matos. Sei, mas de ouvir falar. Porquê? Porque a minha professora primária usava o Júlio de Matos como quase como chantagem, né? Se não se portam bem ou se não fazem os trabalhos de casa, eu mando-os para o Júlio de Matos. E aquilo, eu lembro-me, de, não sabendo bem o que era aquilo, de ser uma coisa má, eu não quero ir para o Júlio de Matos, não é? Eu não quero ir para o manicômio. E só mais tarde é que percebi esta ligação, esta conotação um bocado perversa, e só agora a preparar esta conversa é que me lembrei desta ligação estranha. Porquê manicômio?
Olha, por várias razões. A primeira diz tudo. Acho que não é preciso termos. Não, diz tudo o que é, né? Pronto. Mas acima de tudo, porque muitas pessoas, mais os técnicos de saúde associados, vêm muito fácil sobre isso. Se trabalhasse no Júlio de Matos, por exemplo, o serviço onde eu trabalhava chamava-se Ateliê de Expressão Criativa do Serviço de Reabilitação da Terapia Ocupacional. Tudo isto é extremamente, 40 vezes mais estigmatizante que o manicômio. Toda esta terminologia, que usavam e ainda usam, não é? Pronto. Manicômio foi um livro que eu li há muitos anos atrás, era miúdo, e ficou-me na cabeça. Era um livro que dizia Manicômio, Terra de Artistas e de Vanguardistas. Era um livro brasileiro. E de facto, depois, na escola, quando comecei a estudar, conheci artistas nascidos num manicômio que eu adorei, como o caso do Bispo Rosário, ou a Elisa da Silveira, que foi uma psicóloga que trabalhou com pessoas na doença mental no Brasil, e muitos artistas que trabalharam nestas, tiveram muitos anos internados, né? Desde artistas, agora aqui uma figura muito conhecida, como o Lincoln, né? Que me teve internado. E achei que para falar num projeto de saúde mental, sem falar sobre ela, o manicômio era perfeito, portanto, tinha ali essa tentação. E depois é provocador. Nós somos muito provocadores, mexe muito com as pessoas, e a parte mais importante, João, eu vou dizer esta, é que cada vez mais a palavra manicômio começa a ser boa, e se nós conseguirmos mudar uma palavra, né, eu acho que era fabuloso. E há muitas reportagens que dizem este é dos manicômios dos bons, bem-vindo ao manicômio, eu estou tão feliz por estar no manicômio, e isso tem vindo a mudar lentamente a palavra. E ao início, por exemplo, passando um ano no manicômio, eu dei uma conferência importante organizada por Estado para a ONU ou para a OMS, uma delas qualquer assim já, onde estavam os maiores psiquiatras do país internacionalmente. E quando foi apresentado o manicômio, eu fiquei assim um bocado envergonhado. Mas a minha maior sorte foi com o autor da ONU naquela altura da saúde mental, que é o Darius Puskas, que é um psiquiatra lituano, referiu-nos a nós nessa conferência como um exemplo a ter na Europa. E eu achei, já estou salvo, já posso dizer o que eu quiser, fiquei agora com um manicômio, já ninguém vai dizer nada, está ótimo. Mas ainda causa algumas estranhas a algumas pessoas, outras não, outras associam a arte, as empresas associam a responsabilidade social, como é óbvio, apesar de eu sempre dizer a elas que não é responsabilidade social. Outras empresas associam ao marketing e trabalhar design. Esta palavra manicômio, na minha cabeça e na cabeça de quem trabalha connosco, tornou-se várias ramificações. E claramente é uma palavra muito forte e muito provocadora. E por vezes, com uma conotação negativa, que neste lado nós estamos a limpá-la. É quase como uma palavra amantes. É uma palavra tão bonita, mas tem uma conotação negativa, né?
Sim.
Eu acho que as coisas vão, nós ao longo do tempo, até porque o manicômio já acabou há muitos anos, né? nos anos 40, vamos transformá-lo numa palavra bonita. E dá-me tempo que isso aconteça.
Eu confesso que, se calhar, lá está, derivado da tal história que te falei da minha professora, ainda senti esse uhum. peso, essa carga negativa da palavra, que depois... aclarou, não é? Ok, já percebi. Mas inicialmente teve aquele impacto, também aquele susto quase de recusa, não é? Porque, não sei, fala para mim, eu acho que não estamos, lá está, apesar de falar muito sobre isto, não sei se estamos, ou eu não sei se estou, falta uma palavra, mas pronto para falar sobre isto, ou pelo menos para lidar com isto da forma que vocês o fazem.
Eu percebo.
O que é que dirias a alguém como eu, que se calhar já conheceste várias pessoas?
Não, eu percebo perfeitamente, mas existe uma questão de mindset, por exemplo, repara, isto, nem posso fazer este tipo de comparação, mas vou fazer este tipo de comparação, que é um bocadinho para, mas vou fazer este tipo de comparação, é quase como o racismo, não é? Se você fala do racismo, agora tu tens um cuidado extremo quando tu dizes a palavra, não é? Eu, há pouco tempo, quando foi as jornadas... uma conferência de um padre qualquer sobre as jornadas, sobre o palco, ele referiu. Isto não é o Maria, isto não é o Júlio de Matos. As pessoas ainda não têm a preocupação de ponderar nas palavras sobre a doença mental. Ou não sejas louco, não corras nem maluquinho, sim, não sejas palerma, né? Pronto. Não poupa malucos. Pronto. E tudo isso, é preciso trabalhar, né? Portanto, eu para mim apetecia-me falar com o seu pai e dizer, olha, não estou a perceber o que é isto para o Júlio Massa, é bom? É melhor? Né? Se calhar é melhor, não é tão mal como vocês, né? Pronto, se calhar nos animados não há aqueles abusos sexuais. É o que apetecia dizer, né? Mas as pessoas ainda não têm, o próprio Fernando Santos, o treinador da Seleção Portugal, estava a dizer, não sou louco. Como se fosse ainda uma carga negativa. E eu acho que isso tem que se trabalhar ao longo do tempo. E tem que haver aqui um ativismo forte nestas palavras. E o manicômio vem trazer isso um bocadinho. Né? Nós vamos abrir um projeto novo chamado Não Poupa Malucos. Quer dizer, o projeto que nós temos nos hospitais, que estamos a fazer ateliês em hospitais, vários hospitais, chama-se Nós os Loucos Aqui Vos Recebemos. Nós os Loucos Aqui Vos Recebemos. Né? Pronto. Portanto, e tem que se carregar nestas pequenas provocações para que a palavra se banalize e que haja um cuidado extremo quando se diz ao filho, não corras nem um maluquinho, né? Pronto. E isso é preciso trabalhar isso. E claramente, o que tu estás a dizer é uma coisa que a tua professora, dirigida uma geração, o carregou, né? E depois, repara, o Júlio de Matos foi um psiquiatra incrível, assim como o Miguel Lombarda, assim como o Cebral Cid, mas são dois hospitais psiquiátricos. As pessoas também têm um bocadinho da história da psiquiatria. O Júlio Matos fez um trabalho incrível. O próprio pavilhão do Júlio Matos é uma doação da família do Júlio Matos. Quer dizer, se não fosse aquilo, não havia condições para pessoas com doença mental. Portanto, todo esse processo é preciso limpar. Vai demorar muito tempo, como é óbvio. Mas é preciso limpar.
E pode, se calhar, começar por aí, que eu, apesar de saber do hospital, não faço a mais pequena ideia do Júlio de Matos pessoa. Faço Miguel Lombarda, eu não sei quem é, mas já trabalhei numa rua ao lado de uma rua Miguel Lombarda. E o Sobral Cid já ouvi falar do hospital também, mas não faço ideia que é o Sobral Cid. Já posso começar por aqui trazer então, luz sobre estas pessoas.
Eram três médicos amigos, portanto, o Júlio de Matos, o Sobral Cid e o Miguel Lombarda eram três médicos psiquiatras que se trocavam-se entre eles. Correspondência e teorias e avanços e inovações da saúde mental. Nada de lobotomias com o Egas-Mies, ok? Não tem nada a ver. Apesar do Egas-Mies ter sido prémio Nobel, a lobotomia, felizmente, foi mais do que abolida, porque claramente é um massacre. E não fazia mal a ninguém, e não fazia bem a ninguém. Mas eles sempre tiveram a preocupação, mas o Miguel Lombarda depois foi assassinado na Presidência da República, né? Supostamente por um republicano, mas não é bem isso que diz na história. Mas o Júlio de Matos e o Sobral Cid foram sempre pessoas muito humanistas, no lado muito humano da coisa. E isso, opa, isso é muito importante, esse lado humano. E, portanto, o Júlio de Matos, enquanto pavilhão, todos aqueles pavilhões foram construídos pelos próprios doentes na altura, isto é Estado Novo, tem 70 e tal anos, foi o hospital mais avançado na psiquiatria na Europa, após construção, e foi o primeiro espaço, talvez em Portugal claramente, não sei, na Europa, a ter uma galeria de arte, e ter arte com arte internacional, portanto, se calhar um elogio, tu vais fazer arte e vais estar a trabalhar com escritores, com poetas, né? Acho que é um elogio. Até por cima, toda a floresta que existe entre os Júlio de Matos foi plantada e foi por um engenheiro agrícola que se tornou artista, que é o Joaquim Rodrigo. Portanto, todo aquele espaço merece muita consideração portuguesa. E honestamente, há agora umas mudanças estatais também, que aquilo vai ficar integrado noutro serviço, mas merece muito respeito pela instituição que o foi e que o é. Eu acho que nunca nos podemos esquecer disso.
É fascinante e lá está. Eu suspeito que, como eu, há muita gente que não faz puta ideia o que é que é na prática e porque é que é, como é que é e quem é que o fez dessa forma.
Sim, sim, mas é incrível, um espaço incrível.
Agora, recentando outra vez no manicômio, já falaste de uma história, mas eu estava partilhasses na prática o que é que acontece aos artistas e às artistas que vão para lá trabalhar. Sei que já expuseram em vários sítios, em Nova York, na Bienal. Como é que isto aconteceu? Como é que isto se construiu?
Então, pronto, é simples, né? Dentro da nossa minha experiência de vida, amiga do Zé, né? já falei sobre ele. Nós tivemos duas oportunidades muito interessantes. Foi procurar em todo o Portugal, incluindo ilhas, o que é que haveria, o que é que as pessoas estavam fazendo dentro dos hospitais, Santa Casa, as Misericórdias, os irmãos hospitaleiros, isso tudo, o que é que havia. Então, e fizemos essa pesquisa na altura para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Cultura. E vi coisas incríveis. Vi coisas incríveis. E quando abrimos o manicômio, sabíamos que havia pessoas que nós queríamos trabalhar. Aquele artista que estava no Norte, que é incrível, que já estava em Braga, que já estava no Algarve. Mas claramente a distância e a falta, mais uma vez, de dinheiro para estas pessoas se deslocarem ou para nós termos de pagar, era gritante. Portanto, o início do manicômio foi com cinco artistas, depois juntaram-se mais cinco ao início. Cinco que nós já os conhecíamos. E outros 5 foram uma surpresa. As pessoas foram se entregando. Neste momento são 15. E nós temos, infelizmente, uma lista de espera muito grande, muitas pessoas a quererem ir para o manicômio e nós não conseguimos dar uma resposta. Não conseguimos dar resposta, porque bem, é pesado em termos financeiros. E nós não conseguimos dar resposta a tudo. E começou por aí, começou com 5 artistas que nós conhecíamos, e a primeira abordagem foi muito engraçado, porque dentro do coorte do manicômio havia uma espécie de um bar, café, restaurante, que era para você, não pague trabalhar, tem a chave do espaço, ali tem as refeições pagas, tem o dinheiro para o passe, não sei o que mais, vai, mora lá, tem material todo espalhado, mora lá, não há mesas para ninguém, cada um trabalha onde quer, pronto. E o manicômio começou assim, o pessoal a trabalhar, sem zero pressão, não tínhamos qualquer tipo de pressão para apresentar resultados a ninguém. Nem muito a nós, o que era ótimo, e começou por aí acontecer as coisas, e hoje em dia é um espaço de ateliê que está aberto das 8 às, não sei, às 7, 8, 9, não sei, onde as pessoas vão trabalhar quando querem. Irrita mais vezes que eles não vão trabalhar todos os dias, mas isso, pronto, mas isso é uma consequência do trabalho deles, e depois nas exposições isso vai acontecer, vai ser notório. Mas também tem esse direito de não ir trabalhar todos os dias, como é óbvio, né? Ou não ir trabalhar durante uma semana, ou ir trabalhar outra semana, pronto. E depois existe também uma equipa que trabalha diariamente dentro do manicômio, são cerca de 5, 6 pessoas. Temos 15 artistas, depois temos criamos uma empresa de design, também com pessoas que têm problemas de doença mental, que trabalham com. Tem empresas grandes, onde é uma ótima fonte de rendimento para nós, podemos gerir o manicômio e gerir o espaço todo, talvez a maior fonte de rendimento. E depois temos as consultas sem paredes, que damos em vários espaços, nomeadamente no MAT, no Beato também, agora em Cascais. E depois temos vários projetos a acontecer, temos muitos projetos com empresas, onde fazemos o tal design de segundo que estavas a falar há bocado, desde projetos de sensibilização, desde trabalhar o próprio espaço das pessoas, trabalhar os direitos humanos, depois trabalhamos também com o Brasil, com o Internacional, e temos outro projeto em Cascais chamado Bind também. Portanto, temos aqui muitos projetos, a equipa é mesmo muito pequena e não consegue dar respostas a toda a gente. Portanto, o manicômio tornou-se assim um povo com muitas garras, que tem atacado vários pontos. Estamos a trabalhar com os Ministérios da Ação Social, a trabalhar com o Ministério da Cultura, aliás, o projeto feito há 2 anos da Direção-Geral das Artes, que era a Arte e Saúde Mental, foi desenhado por nós, juntamente com eles. Todo esse lado de lobby positivo também fazemos muito no lado do ativismo dos direitos humanos. Então, é isto tudo. Ao mesmo tempo, do dia-a-dia, sei lá, eu nunca tenho um dia que me possa sentar e estou agarrado ao computador, porque não vai acontecer, né? Eu posso planear na minha cabeça, eu tenho que responder a 20 e-mails, ou 50 e-mails, e vou estar aqui das 9 até às 6. A missão acontece, porque entra uma pessoa, entra outra. Hoje eu estava a começar a fazer e comecei a responder os e-mails, recebi uma proposta de design que a pessoa apareceu lá, esteve a fazer design com essa pessoa, e depois apareceu outra pessoa do Brasil que queria conhecer o projeto, e de repente a minha manhã acabou, sabes? Portanto, fui comer um ramen a correr e voltei, e de repente, mais não sei o que, não sei o que mais, fui buscar os meus filhos, não respondi no e-mail. Mas isso é o que acontece do dia a dia. Mas como é esta riqueza, pá, que eu adoro, que é, tu nunca sabes o que vai acontecer no teu dia a dia. E conheces pessoas incríveis, pessoas com projetos maravilhosos, pessoas com uma atitude incrível, que te apetece ter tudo lá, sabes? Apetece, vai, não vem para aqui, anda para aqui trabalhar, não é? Eu faço muitas vezes isso. Eu e a Catarina. Mas às vezes não podemos, já temos o espaço cheio, já não dá. Porque é contagiante, pega-se, não é? Aquele lado, não sei se será a força, mas aquele lado é muito sereno, é muito calmo, mas ao mesmo tempo há uma alegria. E é muito engraçado, quando a televisão faz uma ilustração sobre doença mental, geralmente é uma pessoa cinzenta, preta, cabisbaixa, alguém com a cabeça em cima dos outros, mas foram brincar, vou perceber que há risos, alegrias, provocações, estão todos a brincar uns com os outros, e essa parte é a parte que me fascina muito o espaço, tu nunca sabes o que é que vai acontecer, há momentos de alegria, há momentos de tristeza, há momentos constantes de interações. Olha, usando uma palavra muito sobre a doença mental, nós temos um dia-a-dia muito bipolar. Nunca sabemos o que é que vai acontecer. E é isto que acontece, né? É isto que acontece dentro do manicômio.
Eu não trabalho no manicômio, não trabalho num sítio nada a ver, e eu estava a ouvir dizer, ok, isto acontece comigo de vez em quando, isto também, isto é todos os dias, isto não, mas isto... Ou seja, isso é normal, seja lá o que isso for. Eu acho que ao ouvir-te percebe-se bem que se calhar mais do que o estigma tentam é derrubar essa ideia do que é normal, do que é suposto acontecer numa galeria ou num ateliê ou num consultório, enfim. Eu acho isso interessante. Mas também acho interessante uma coisa que tens falado várias vezes, que é esta ligação quase da arte ao mercado, não é? Porque essa ideia de que é preciso vender para gerar mais valia, para poder continuar a produzir, que é uma ideia que nem sempre está associada ou está bem integrada no processo criativo, mas para vocês parece-me que está bastante bem resolvida, que é ok, nós precisamos de dinheiro para fazer isto e queremos fazer isto, portanto as pessoas precisam de viver e precisam, sim, portanto, sim. Ótimo.
Sim, nós não somos muito mão estendida, tentamos criar nossos projetos e tentar arranjar empresas que vão connosco, mas nós temos que acrescentar valor às empresas. Por exemplo, a arte, a galeria é relativamente mais fácil. Há venda, 70% do valor da venda, 70% é para os artistas, 30% é para o manicômio, sendo que o manicômio dá todo o material, o espaço e produção, etc. Claramente os 30% é curto, mas esta é a filosofia que foi imposta desde o início. Mas, por exemplo, para sobreviver e para não estar com o formato de mão estendida, o design é muito importante e o investimento que nós fazemos com as marcas é muito importante. Portanto, quando há uma marca vai ter connosco e vai sempre tentar puxar para o lado da responsabilidade social, eu digo que só faz sentido se nós acrescentarmos valor à marca. E a marca tem que ganhar dinheiro connosco. Eu não estou acostumado a ouvir isto. Nem as marcas, nem os projetos de trabalho na responsabilidade social. Que é, posso dar-te um exemplo, nós temos aqui o chocolate com a Arcádia. E nós ganhamos royalties por cada venda. E o design é todo nosso. Quer dizer, portanto, este processo é um processo que eu adoro, porque é um processo de igualdade perfeita. Portanto, eles veem-nos a nós como um espaço de criadores e não como os maluquinhos que vão fazer um chocolate. Eles veem-nos como designers, veem-nos como criadores, como criativos.
Como iguais.
E isso interessa-me muito. Interessa-me muito mais do que uma doação. Nós recebemos doações. Quando há uns tempos algumas pessoas chegam lá, queremos aqui doar dinheiro para vocês, mas dizem, não, compre trabalhos.
Não, se tem produto.
É muito mais fácil. Exatamente, é muito mais fácil para a pessoa, o texto fica muito mais valorizado. Vocês vão gostarem do ao tio, ao vizinho, ao primo, o que é que vocês quiserem, mas nós doações não aceitamos. Portanto, todo este processo é um processo que não é muito normal em Portugal, e lá fora também não é assim propriamente muito normal. Mas é um processo que nós gostamos bastante, este processo de criar valor criativo e artístico, por que é que seja. E é assim que nós vemos a nossa filosofia de vendas dentro do manicômio.
E criar valor e também, de alguma forma, sustenta para o futuro, não é? A questão da sustentabilidade,
Isso é importante.
Começam a funcionar como, quase como uma empresa, no bom sentido, que para continuar tenho,
E é
tenho que
uma
fazer o que
empresa.
está a fazer.
É uma empresa. Nós em Portugal não temos uma coisa chamada empresas sociais.
Certo.
Que eu sou um apologista das empresas sociais. Pronto. Não posso dizer falar muito isto, porque depois deve porrar outros padres. Mas gostava muito que isso acontecesse. Nós estamos num processo de tentar que isto aconteça. Mas as empresas sociais são muito mais transparentes em termos de doações e de dinheiros, etc. Portanto, e eu acho que isso, para mim, faz mais sentido, até porque veem-nos a nós como uma empresa e não como ONG, uma IPSS ou uma Associação de Efeitos Educativos, que produz valor. Olha como é que produz valor financeiro, não é? E com esse valor financeiro consegue dar contratos de trabalho a pessoas com doença mental. Isto ainda não é muito percebido. Eu tive, olha, relativamente perto de ti, tive há 2 ou 3 anos uma conferência que eu quase fui expulso do palco por ter dito que toda a equipa tem que ganhar dinheiro com o projeto. E as pessoas diziam, não, é imoral ganhar dinheiro com projetos sociais. Mas é imoral porque imoral é ter luz e ganhar 1 milhão, tipo, sei lá, uma mexia, sei lá. Imoral é mais isso, não sei, acho que nós vivemos ganhar tanto como um CEO que faz um projeto incrível para o que é que seja, quer dizer, o nosso trabalho até custa, é mais difícil trabalhar áreas que as pessoas não acreditam em nós do que termos um produto que toda a gente consome. E essa filosofia de empresa funciona muito bem, aqui a Catarina gera muito bem o manicômio, o manicômio muito bem a P28, porque tem que ser assim, senão o projeto de manicômio vive 6 meses. E agora, o que é que a gente faz com esta gente toda? Né?
Certo.
Isso não é filosofia de trabalho. Ou então, tem que andar a correr atrás das empresas a pedir dinheiro porque o manicômio vai fechar. Não. Se nós acrescentarmos valor, se as empresas ficarem contentes com o nosso valor, vou dar um exemplo. Nós, o primeiro ano de design tivemos a CUFA e o segundo ano nos pediram outra vez para começar outra vez a gostar do nosso trabalho. Estamos a fazer o segundo ano. Agora, isso, pá, esses clientes são fantásticos porque trazem não só notoriedade, mas também financeiramente.
Eu percebo-te e estamos totalmente alinhados. E, aliás, já aqui passaram pessoas no Hora e Todos que defendem exatamente essa personalidade jurídica da empresa social. E parece-me, no caso do manicômio, a questão do serviço que prestam, não é? Do produto que vendem, é bastante claro. Espero que
a agência é uma empresa, neste caso é uma associação.
Certo.
O manicômio tem duas. Manicômio e manicômio, que é uma associação, e a agência de design é uma agência de design. Com o formato de empresa, com pessoas com contrato de trabalho. Normal.
Tudo normal. Tenho outra curiosidade. Eu acho que vais perceber não quero chegar. Há uma certa romantização da loucura na arte, não é? Os artistas são todos loucos.
Uhum.
E que têm que sofrer a arte é o escape para esse sofrimento, não é? E nos teus 20 e tal anos no Júlio de Matos e agora no manicômio, isto é mesmo assim?
Não.
Acho que a primeira resposta que tu disseste, ok, não ou sim, ou seja, uma resposta fechada. Boa.
Não vejo nada assim. Vejo que tanto a arte como a medicina como a arquitetura é trabalho, né? A gente tem que trabalhar muito para chegar onde chegar, né? E acho que dentro da área da doença mental é igual, as pessoas têm que trabalhar muito para chegar onde querem chegar. Não há a genialidade. O teu próprio Van Gogh trabalhou muito para ser o que Van Gogh foi. Mas sim, existe essa romantização do artista louco, sofrido, encostado a um canto, a desenhar e a comer telas, né? Nunca vi isso em lá nenhum, né? Júlio de Março, nunca bombarda, nem muito menos no manicômio. Eu vejo sim pessoas que querem realmente afirmarem-se como artistas, com o seu trabalho com muita qualidade e que lutam diariamente para que isso aconteça. É isto que eu vejo. Tenho ou não tenho doença mental? Sendo no lado da arte, que eu também o tenho, como no lado de doença. Portanto, isso é para os filmes, eu gosto bastante que isso aconteça, eu gosto de ver filmes assim, mas às vezes pode ser aqui uma questão de marketing dos artistas também, ou, o marketing também funciona nesse aspecto, mas não vejo isso. Vejo sim diferenças de trabalho. Vejo trabalhos muito mais honestos, muito mais despreocupados, muito mais tranquilos e não muito, e muito menos mercantis ou à procura do mercado. Não falo de todos os artistas em geral, mas alguns artistas eu vejo isto. Mas também depois vejo o outro lado da moeda, que quando se começa a vender muito, o trabalho fica parecido com os outros trabalhos que sabem que vendem. Portanto, esta, não posso dizer esta corrupção, mas que não é uma corrupção social, não é uma corrupção artística, mas é uma coisa humana, né? querer mais dinheiro, querer mais coisas, ou ter mais condições de vida, né? Aconteça com o mercado, também os pode ajudar que isso aconteça.
Esses trabalhos, como dizias, mais transparentes, parece-me que na lógica da arte bruta, não é? E acho que podes falar muito melhor sobre do que é a arte bruta, mas essa honestidade por si só, parece-me, também é um selling point, não é? Também tem valor para quem procura, para quem compra. Porque lá está, se calhar é mais transparente, é mais único.
Quer dizer, eu adoro, eu tenho uma coleção gigante, vai 300 trabalhos, mas deve ser o único em Portugal. existe no resto da Europa uma grande procura destes trabalhos, nomeadamente França, Inglaterra, Escócia, países nórdicos. Em Portugal estamos muito verdes neste assunto, começa-se agora a mexer bastante, até porque o Manicômio também despertou esse lado. Mas dentro do Manicômio, provavelmente, dentro dos 15 artistas, temos 5 que possam ser considerados arte bruta. O resto são artistas profissionais, de arte contemporânea, se queres pôr assim as palavras. Ou, pelo menos, o trabalho deles o sinto assim como arte contemporânea. Eu gosto muito da arte informal, arte bruta, raw art, há vários termos para explicar isso. Gosto pelo lado inocente da coisa. É quase como ir fazer xixi ao cocô. Há uma filosofia intrínseca que é: eu quero fazer, eu preciso fazer, é filosófico, eu tenho que fazer aquilo. E essa vontade eu tenho que fazer, porque é obrigatório para mim fazer, eu acho que é muito bonito. Portanto, o fazer porque tem necessidade de fazer. Não o fazer porque o mercado pede, ou porque a galeria tem, ou porque há uma exposição para o próximo mês. Há uma necessidade muito grande de alguns artistas de produzir só por produzir. E há resultados incríveis. E nestas pesquisas que estamos a fazer, até como o projeto Nós os Loucos, que acabei de dizer, que estamos a fazer em vários hospitais, estamos a trabalhar com pessoas muito cruas neste aspecto, e tenho tido surpresas fantásticas, trabalhos fantásticos. Agora, se calhar, há poucas pessoas que apreciam, né? Se calhar esta autenticidade, este naif, esta honestidade, nem todas conseguem perceber. Eu particularmente adoro, tenho muitos trabalhos desses mesmo e tento comprar o máximo possível, porque gosto mesmo de ter esta pequena coleção, que é deixar para os meus filhos, se eles quiserem, se não quiserem, vão perceber o que é que vão fazer com aquilo. Mas já me perdi em relação à tua pergunta. Ah, arte bruta, portanto, é isto.
Eu não conhecia o termo, acho que conhecia a ideia por trás, mas não conhecia exatamente como um estilo ou uma corrente artística, e também senti esse apelo do arte pela arte. Eu tenho um amigo muito próximo que, não em relação a... Bom, até também em relações artísticas. Eu ia dizer que não, mas já houve uma outra vez que se manifestou dessa forma. Que ele diz muitas vezes: pá, quis, fiz. E quis e fez, pronto. E eu aprecio muito essa coisa quase atabalhoada, às três pancadas, em cima do joelho, sem os materiais necessários, até porque se é porque quero e quis, fiz, não há necessário. Fiquei, quando descobri este termo, lá está, quando estava a preparar esta conversa, fiquei muito, senti muito atraído para essa ideia do quis, fiz, mais uma vez. Mas enfim,
é estranho, porque vem de um pintor profissional, vem do João de Buffet, né? Portanto, é um pintor profissional que trouxe este termo para o mercado. Portanto, o contexto é estranho, parece que ele quis voltar atrás, quis perder as suas raízes sociais e pintar sem que eu acho que é estranho que isso aconteça, mas pronto, mas eu vou, já não quero entrar mais, são assuntos que eu não sei para a porrada com os historiadores, estou a ficar calado.
Também não sou conhecedor, não faço ideia. Sandro, tenho mais só uma pergunta.
Claro.
E eu gosto sempre de terminar estas conversas de um lado mais pessoal, sendo que eu acho que esta particularmente foi bastante pessoal, ou foi tendo pontos pessoais ao longo da conversa, mas eu gosto sempre de dar a volta e de voltar ao início, não é? Tu, logo no início, disseste, falaste porque é que na altura decidiste ir para o Júlio de Matos, não é? Essa ideia de vou aqui procurar inspiração junto deste lado cru da humanidade. E a minha pergunta era um pouco sobre este início, mas como já falaste com ele, eu faço outra pergunta, que é quão depressa é que demoraste a perder essa ideia, e quando a perdeste, qual foi a razão de continuares, não é? Porque eu suponho, se tu ires com essa ideia e depois a perdeste, alguma coisa teve que acontecer em ti, ou alguma vontade, alguma motivação para não desistir, e lá vão 20 e tal anos.
Sim, pá, ou não, é fácil, apaixonei-me.
Boa.
Apaixonei-me imenso pelo formato de vida, pela forma de ver, pela, mais uma vez, esta palavra, a palavra mais usada nesta entrevista, esta honestidade, e percebi que a melhor maneira de tratar neste espaço era ser uma espécie de uma ferramenta, sabes? Não impor, estar presente quando é preciso e usarem-me quando é preciso. E todas as pessoas que vão para o manicômio ou querem trabalhar e começar a dar aulas, ou porque as pessoas acham que vão dar aulas aos doentes, que é uma coisa que a mim faz uma grande confusão, ainda não perceberam que quem precisa de aulas por vezes são eles. Eles têm que se ver sempre como uma ferramenta, porque não se pode estragar o trabalho que já está ali feito, ou aquela pureza, tu quiseres chamar. E aprendi isso, apaixonei-me, percebi que isto queria desistir da minha carreira artística completamente, portanto foquei-me muito em ser uma ferramenta, e continuo a ser-o até hoje, uma ferramenta para vários objetivos. O início era para ser arte ou para ser exposições, neste momento é para ser dignidade e condições de vida, uma ferramenta para o Estado para poder desenvolver outros projetos que sejam mais dignificantes ou nada dos direitos humanos, uma ferramenta para as empresas trabalhar estas áreas como deve ser, portanto continuo-me a ver com esta ferramenta. Às vezes um bocadinho torta, às vezes não aperta bem, às vezes aperta mal, pá, mas isso, não somos, as ferramentas não são perfeitas, né? E eu estou longe de ser perfeito, mas continuo-me a ver assim com isto. Portanto, a tua pergunta foi, apaixonei.
Eu acho que até se pode dizer que largaste os pincéis e as tintas e as cores, mas de certa forma permitiste que outras pessoas agarrassem neles. E como dizia há pouco, eu gosto de ver arte em muitas coisas, e acho que ser essa ferramenta também pode ser arte, pode ser a tua expressão artística.
Eu espero que sim, se não estou a me enganar a mim próprio. Eu vejo, eu vejo como o trabalho artístico passa por ser isso, passa por ser uma ferramenta que possa ajudar, não é ajudar a palavra certa, que possa ser usada para trabalhar outras áreas. Mas é como contigo, eu espero não estar a enganar a mim próprio, mas é isso que eu sinto.
acho que não. Se ajuda de alguma coisa, não me parece que estejas, mas enfim.
Mas às vezes é isso que eu sinto.
espero que descubras que não és, e fiques em paz com essa ideia. Mas por hoje, Sandro, muito obrigado.
Obrigado.
Foi um gosto conhecer-te e falar contigo e perceber o que é um manicômio, e que até um bocado de tirar aquela ideia negativa que eu carrego do que é um manicômio, da palavra, não sei, manicômio. Obrigado.
Obrigado.
E até à próxima. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.